Na Onda da Vida Especial, Cientistas em Debate.
Desde que surgiu, o homem dorme e ainda não entende exatamente por quê. Mas a ciência já descobriu que dormir não é o contrário de estar acordado e que o cérebro não dorme nem durante o sono. Olá, bem-vindo ao Na Onda da Vida Especial. No programa de hoje, você vai saber um pouco mais sobre o sono. Para conversar conosco sobre o assunto, trouxemos ao estúdio o professor da UFMG, Márcio Dutra Moraes, que tem pós-doutorado em fisiologia. Ele vai nos ajudar a entender o que acontece no nosso organismo quando estamos com sono. Bem-vindo, professor.
Muito obrigado, é uma honra estar aqui.
Conosco também Dênia Azevedo Costa, médica pela UFMG e com pós-graduação em sono pela USP. A doutora Dênia atende em uma clínica de sono aqui em Belo Horizonte. Bem-vinda, doutora.
Obrigada.
E comandando o programa, Dilane Vilas Boas, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG.
Olá, gente. Muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui com a gente. Esse assunto é muito interessante e o que a gente queria falar em princípio, para deixar o ouvinte mais à vontade com o sono, é a gente mostrar para ele o que é o sono, né? Por que é tão importante para a gente dormir? Por que o sono é tão importante para a saúde? Um dos dois, quem gostaria de começar?
Talvez eu pudesse começar, depois eu passo a palavra, mas o sono não é um processo passivo. Você não fica cansado, esgotado e, portanto, dorme. O sono é um processo ativo. Então, ele é necessário para começar várias alterações fisiológicas que o organismo passa, entre as quais até fixação de memória. Então, a ideia de que o sono acontece por causa de um desgaste metabólico ou um cansaço extremo, isso não é bem verdade. Inclusive, é interessante colocar que alguns animais, por exemplo, eles não podem realmente dormir com os dois lados do cérebro. Por exemplo, um golfinho, que ele é um mamífero, se ele dormir, ele morre afogado, porque ele precisa de respirar. Ele efetivamente tem pulmões, ele precisa de respirar. Então, se ele dorme com os dois lados do cérebro, ele afogaria. Então, ora ele dorme com um hemisfério, ora ele dorme com o outro. E esse processo é induzido ativamente dos dois lados. E ele, ora um hemisfério se reorganiza, ora o outro hemisfério se reorganiza.
Ele move enquanto dorme?
Sim, o outro hemisfério assume as funções de controle,
de
movimento,
né?
Do corpo do golfinho, e ele se movimenta e nada normalmente. E depois o outro lado do cérebro dorme e o lado que estava dormindo acorda e assume as funções.
Então, bom, a Dênia tem, né, trabalha com sono, então ela deve saber bem, né, dessa questão de saúde, né? Por que é tão importante?
É, uma coisa para comprovar tudo que ele falou agora, a gente tem a insônia familiar fatal. É uma doença onde a pessoa, né, ela não dorme e ela vem ao óbito. Então, para provar, eu acho que é a maneira mais fácil de mostrar a importância de dormir. Que se você não dormir, você vai morrer. Né? E essa doença, ela comprova categoricamente isso, é uma doença genética. Né?
E em quanto tempo quanto tempo a pessoa consegue viver?
Eu acho que, eu não tenho certeza absoluta, mas é por volta de uma semana, não mais que isso, 10 dias.
É, isso aí é uma coisa interessante, né? Então vai variar muito entre os reinos animais aí, né?
Inclusive tem um fator interessante, que existem várias fases durante o sono. Talvez a gente pudesse falar um pouco sobre isso, mas uma das fases do sono, que é quando você dorme e começa a mexer seus olhos rapidamente, eles chamam de REM sleep, que é Rapid Eye Movement, é o movimento rápido dos olhos.
Que a gente quase nunca vê mesmo isso, né?
Se você está olhando a pessoa dormir, você vê o olho dela se mexer.
Principalmente das pálpebras.
O bebê é muito mais fácil, até mesmo porque ele tem mais episódios de sono durante o dia, né? Mas durante essa atividade, o cérebro, a atividade elétrica do cérebro é muito parecida com a da atividade do ser humano acordado na vigília. Tanto que alguns médicos usam o termo de sono paradoxal. O sono paradoxal, porque ele é um paradoxo. Como é que o cérebro, funcionando com tão grande atividade, pode estar dormindo?
Pessoa então, descansando, né, entre aspas.
Como é que ela estaria descansando se a atividade elétrica está até mais do que estaria durante a vigília, né, ou igual à da vigília?
E o interessante, né, de falar do sono REM, né, completando a palavra dele, é que o cérebro está completamente em atividade. No eletroencefalograma, ele é praticamente igual ao da vigília. É o que você coloca monitorização de músculos, né? Que numa polissonografia, você vai ver o eletroencefalograma, eletrooculograma, se você vai o eletromiograma. E quando você, e a atividade muscular está completamente parada. E isso é para você não atuar como seu sonho, né? Então, a proteção, o seu corpo está parado, né? Não tem atividade muscular, mas seu cérebro está em extrema atividade. Então, é uma forma, né, de proteção. Quando existem essas outras patologias, né, como sonambulismo, né, como uma pessoa que fala dormindo, é uma falha nessa proteção. Né? Ele tem, tanto é que a pessoa que tem sonambulismo tem que ser protegida. Ela está sonhando que ela está voando, ela pode pular pela janela. Então, né, isso é uma doença que é, né, o sonambulismo, ela é uma doença que é do sono, do período de sono REM.
Uhum. Né? Vamos aproveitar então e contar para o nosso ouvinte como é que é essa divisão, porque a gente ouve muito em programas de televisão, né, sempre por aí a gente fala desse sono REM. Você quem poderia falar para mim? Quais são as divisões do sono que a ciência usa, né? Porque, na verdade, é um processo contínuo, mas facilita para o cientista dividir, não é isso?
Vamos dividir a pergunta em dois. Talvez fosse interessante explicar um pouco sobre o que é o EEG, para depois a gente poder dividir as fases do sono. Eu vou tentar fazer uma analogia para ajudar o ouvinte um pouco. Imagina um lago em um dia de chuva e todas as gotinhas de água que estão caindo da chuva estão fazendo pequenas ondas. Se você colocar uma boia em qualquer ponto desse lago, a boia vai ficar subindo e descendo. Imagina que o EEG é o registro dessa boinha subindo e descendo.
Então, EEG?
É o eletroencefalograma. Okay. Então, imagina as boias subindo e descendo e fazendo um traçado. Muito rápido, subindo e descendo. Imagina um dia de chuva com várias pequenas gotinhas caindo em vários lugares. Imagine agora que essas gotinhas, elas começam a mudar o padrão que elas estão caindo. E ela começa a cair um tantão de gotinhas, depois ela fica silente. Depois cai mais um tantão e fica silente. Você vai ver que vai fazer uma onda lenta, grandona, em cima da boia. Esse tipo de atividade elétrica pode ser registrado por pedacinhos de metal ou fios que são colocados sobre os calpos, em cima da cabeça, em contato com a cabeça. E a gente tem que até colocar uma aguinha diferente para poder facilitar o contato, para não ficar com muita resistência entre o fio e a interface, que é a cabeça, né? O crânio. Então, essa ideia, ela é uma ideia interessante, porque durante a vigília é como se fosse um dia de chuva cheio de pequenas gotinhas caindo em todo o lago. Então, fica uma atividade rápida, subindo e descendo a boia em todos os pontos que você tenta registrar. E à medida que você vai entrando no sono, essas gotas começam a mudar o padrão delas. Você fecha os olhos e se concentra, ela começa a ter uma oscilação um pouco mais lenta, e ela começa, mas ainda de baixa amplitude. E essa oscilação a gente chama de onda estado alfa, onda alfa. E depois essas gotinhas começam agora a se sincronizar cada vez mais. E entra numa sincronização de tal tamanho que fica uma ondona lenta, bem devagar. Aí esses são os estágios 1, 2, 3, 4 de sono.
Como se a boia estivesse, então, lento, mas grande, vai lá em cima.
Por quê? Porque é como se as gotas estivessem caindo todas de uma vez e depois parassem. Todas de uma vez e depois parassem. E é o que parece uma sincronização de determinados circuitos. São áreas do cérebro que estão bem no miolo do cérebro, que a gente chama de tálamo, e projetam para áreas que estão na superfície dele, que a gente chama de córtex. Aí fica fazendo um sistema oscilatório. De repente, no meio dessa calmaria de cai gotas, tem uma chuvinha de novo. É essa chuvinha de novo que é o sono REM. Aí ele volta e começa tudo de novo.
Então, nesse REM aí é que o olho movimenta bastante.
Isso. Se você quiser acrescentar alguma coisa.
Eu acho que a maneira que eu vejo o sono, né? O nosso período de sono, porque nós somos animais e dos animais nós somos os únicos que temos um sono contínuo, num ciclo só. E esse sono, que eu acho que o importante, assim, para dizer, é que, pegando o que o Márcio disse, nessas ondas lentas e rápidas, é que nós definimos esse sono em sono leve, um sono profundo e um sono REM, né? Que é o sono de fixação de memória, que é o sono fixação de aprendizado, essas coisas. Bom, eu acho que eu gosto de definir, que a gente chama de hipnograma, que é a foto do sono, quando você, o hipnograma é a foto, como se tivesse a foto da sua noite inteira, que tipo de sono que você teve. Então, é sempre assim, predomina no início da noite, é o sono profundo, é o sono de ondas lentas, e esses períodos vão diminuindo ao longo da noite. E o sono REM, ele demora um pouco mais para aparecer e ele vai aumentando ao longo da noite, sendo que no período da manhãzinha, da madrugada, onde a gente tem sonos REMs maiores, em períodos maiores e mais frequentes. Então, eu acho que é legal definir isso. O sono de ondas lentas, que é o sono profundo, é no início da noite. E o sono REM é mais no final da noite.
Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre alguns problemas que podem tirar o seu sono. Não saia daí!
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.